Benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica. Siamo già all'unità 4. Quante cose abbiamo già visto, quante cose abbiamo già imparato. Então, olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Chiara, sou professora de gramática e estamos já na unidade 4. Olha quantas coisas a gente já viu, quantas coisas a gente já aprendeu. Muito bem, hoje nós iremos continuar com o nosso aprendizado, iremos ver outras frases e outros contextos possíveis para enriquecer ainda mais o teu vocabulário, beleza? Vamos relembrar o objetivo da aula de gramática, que é sempre descomplicar a vida, ver exemplos práticos da vida real e como a gente aprende essas estruturas de uma forma mais leve, mais tranquila, sem ficar super neurótico ou neurótica com regras e dependente de tabelas e coisas do tipo, né? Então, a aula de gramática é para a gente tentar relaxar o máximo possível e absorver essas estruturas de uma forma mais natural. Hoje, nós iremos ver plural e artigos, né? Então, coisas que definem. A gente já viu bastante coisa nas unidades anteriores, então nada vai ser assim tão novo para você nesse momento, porque eu já fui te dando doses homeopáticas, a professora Clara também, então você já tá um pouquinho mais familiarizado, familiarizada com algumas coisas do italiano, tá bom? Então não se assuste, fica tranquilo, tranquila que vai dar tudo certo, tá? Então, antes de começar a nossa aula, eu preciso te lançar um desafio. Já pensou dizer qual é o teu prato preferido em italiano? Vamos imaginar que você ama, assim como eu, lasanha à bolonhesa. Já pensou dizer isso em italiano? Você sabe dizer isso em italiano, que você ama lasanha à bolonhesa? Então fica ligado, ligada, que é isso que a gente vai ver na aula de hoje e outras coisas também bem bacanas. Tudo certo? Então, bola pra frente! Olha aí o momento da nossa ponte. Vamos ler essas frases e dissecar essas frases, tentando extrair o máximo possível de informação delas. Olha ali, qual que é o primeiro exemplo? Ha! Io amo le lasagne alla bolognese. Io amo le lasagne alla bolognese. Aí já tá a grande resposta que eu te fiz no começo da aula, que é a resposta do nosso desafio. Como dizer que você ama lasanha bolognese? E tá aí a grande resposta. Então a tradução é justamente isso. Eu amo lasanhas, as lasanhas à bolognese. Ah, Chiara, mas que esquisito! As lasanhas à bolognese? A gente normalmente fala a lasanha, não as lasanhas. O que está acontecendo? Então, em italiano, a grande maioria das comidas, né, dos nomes de pratos, vão ser ao plural. Porque é assim na cozinha italiana, então muita coisa vai ser no plural. Então, ali nós temos le lasagne, não é? Que está no plural, ok? Indicando ali pela letra E no final da palavra, como a gente já viu em unidades passadas, que o plural feminino ele é indicado com a vogal E no final de cada palavra feminina, não é? Então ali nós temos le lasagne para indicar as lasanhas. Então sempre, normalmente, os nomes de comida vai ser no plural em italiano. Aqui era, mas como que seria então um lasanha no singular? Olha só. Se eu disse que a maioria das palavras femininas terminam em A, então como que pode ser as lasanhas no singular? Seria la lasagna. Le lasagne, la lasagna, ok? La lasagna. Olha o azinho ali terminando. Então, indicando singular. Ali eu passei tudo isso pro plural e ficou le lasagne. É a mesma coisa que acontece com nhoque. Como a gente fala nhoque em italiano? É nhoque. Ok? Mas em italiano a gente sempre precisa colocar aquilo que define antes, quando se trata de comida. Como a gente tem ali, le lasagne, aqui vai ser gli gnocchi, ok? Então, gli tá definindo, é um os, e ali o gnocchi também tá no plural, como se fosse os gnocchis, ok? Então, só relembrando que o gli faz o papel dele de indicar os no português, não é? Então, temos os como li ali, e o nhoque terminando com i, indicando o plural masculino, não é isso? Você já deve estar acostumado, acostumado. Então, le lasagne, la lasagna, ok? Li nhoque, como seria o singular de nhoque? Como será que seria? Li nhoque, o singular dele seria lo gnocco. Olha que diferente, engraçado, né? Mas ninguém fala lo gnocco. Todo mundo fala li nhoque, ok? Esse lo também vai ser traduzido como o, ok? Assim a gente já viu nas outras unidades que temos o il, não é? Que indica o também. E agora temos esse lo. Mas não se preocupa, fica tranquilo, tranquila, que isso vai aparecer várias vezes durante o nosso curso e você vai absorver com naturalidade quando usar um, quando usar outro. Aqui eu já te adianto que vai usar lo quando a palavra começar por GN, ok? Como lo gnocco, beleza? Qual que é a próxima frase? Amore mio, tu pensi troppo. Amore mio, tu pensi troppo. A tradução é: meu amor, você pensa demais. Sabe quando você tem um namorado ou namorada que vive sonhando no mundo da lua e você acha que ele nunca coloca os pés no chão ou que ela nunca coloca os pés no chão? Então, você pode muito bem falar isso: ah, meu amor, você pensa demais. Amore mio, tu pensi troppo, ok? Então aí nós temos uma frase com o verbo pensare. Olha ali, pensi vem do verbo pensare, ok? Pense, pensare, beleza? O que mais tem de interessante nessa frase? Tu pensi troppo. Esse troppo, ele é traduzido sempre como muito, ok? Só que esse troppo, normalmente, ele vai carregar consigo um significado um pouco mais despreciativo. Então, quando você acha que alguma coisa é exagerada ou é muito, mas no sentido que não é tão bom assim. Então, porque você está dizendo que o seu namorado ou sua namorada pensa muito, é uma coisa ruim para você, tá? Então, tu pensi troppo é justamente para indicar que é muita coisa e é exagerado demais. E tá, Kiara, mas e como eu falaria então muito sem ter essa carga um pouco negativa? Então, para falar muito, nós temos também molto. Molto, ok? Para dizer que alguma coisa é bastante, mas num sentido mais tranquilo, mais legal. Não é um sentido tão ruim quanto troppo, né? Que é o que ele explicita quando ele aparece. Ele dá essa carga um pouquinho negativa. Então, por exemplo, você tem muita coisa para fazer e você gostaria de ter menos coisa para fazer. E aí você quer dizer que você tem realmente muita coisa para fazer. E aí você vai usar o troppo, porque para você não é tão bom ter tanta coisa para fazer. Então você pode dizer: ho troppo da fare. Ho troppo da fare. Então tem muita coisa para fazer, tenho que correr, entendeu? Então troppo tem essa carga um pouquinho mais negativa. Beleza? Então vamos para frente. Qual é a próxima frase? Il nostro prossimo esempio è: sua nipote disegna collane di pietre preziose. Sua nipote disegna collane di pietre preziose. Ok? Qual que é a tradução? Então, a neta dela desenha, opa, desenha colares de pedras preciosas. Então, faz de conta que você conhece alguém que quer contar uma fofoca para você, que é a neta de uma conhecida tua. Tá agora desenhando colares preciosos. E aí ela quer te fazer essa fofoca e fala: você viu? A neta dela agora desenha colares preciosos. Tá rica, menina! Então fez aí uma fofoca pra você dizendo exatamente isso, que ela agora tá desenhando colares de pedras preciosas. Imagina que legal essa profissão, não é? Então ali nós temos: sua nipote desenha. Esse desenha, olha só. Desenha vem de qual verbo, na sua opinião? Vem do verbo disegnare, ok? Disegna, disegnare, que é desenhar, ok? Literalmente desenhar. Então, disegna, disegnare. Sua nipote, esse nipote, atenção, pode ser sobrinha e pode ser neta também. Pode ser sobrinho e pode ser neto também. É uma palavra que é usada para ambos os gêneros. Então, alguma coisa na frase, alguma coisa na fala vai indicar que é uma palavra feminina ou uma palavra masculina, tudo bem? Então aqui nesse caso a gente traduziu como neta, tudo bem? Para facilitar para a gente. Mas poderia também ser sobrinha, porque eu só disse sua nipote. Então não dá para saber, né? Só se você realmente ali no contexto, como o exemplo eu dei, que vocês sabem que se trata da neta da fulana de tal. Então sua nipote. Então é a neta dela, ok? Esse sua indica que é sua de uma terceira pessoa, beleza? Então sua nipote, a neta ou a sobrinha dela, de uma terceira pessoa, tudo bem? Repara agora na palavra pietre e na palavra preziose. Pietre preziose. A tradução é pedras preciosas. A Chiara, como que ficaria o singular então dessas duas palavras? Pietre tá terminando com E, não tá? Qual seria o singular de uma palavra feminina? É só tirar o E e colocar um A. Pietra. Pietre, pietra. Beleza? E preziose, por dedução, como ficaria essa palavra no singular? Então é só tirar o E e colocar o A. Pietra, preziosa. Pietre, preziose. Certo? Mostra prossimo. Qual è il prossimo esempio? È la frase noi ragazze giochiamo a calcio. Então, noi ragazze giochiamo a calcio. Nós moças ou nós meninas também poderia ser jogamos futebol. Eu gosto bastante, não sou muito boa, mas eu gosto muito. Então eu me encaixo nesse caso. Então noi ragazze giochiamo a calcio. Ali nós temos o verbo giochiamo, viu como eu escrevi aqui em cima na lavagna para você? Giochiamo quer dizer jogamos, não é? E vem do verbo giocare, que é jogar, ok? Então, giocare pode ser jogar futebol, jogar basquete, por exemplo, mas pode ser também brincar. Você tá brincando de casinha, ou as crianças quando vão brincar, brincar de amarelinha e por aí afora, você pode usar também o verbo giocare, ok? Giocare. Então, gioco a calcio, eu jogo futebol. Aí eu te chamo a atenção para giocare sempre vai ser seguido de um A. Ok? Então é giocare a qualcosa, ok? Então, por exemplo, giocare a calcio, que é o exemplo que nós temos. Giocare a poker, por exemplo, jogar poker. Giocare a dama, um outro exemplo. Então, jogar dama sempre vai ter um A depois do giocare quando você dizer que você está jogando alguma coisa, que você joga alguma coisa, tá bom? E por último, nessa frase, nós temos uma palavra muito interessante que é a palavra ragazze. Ragazze quer dizer moças, né? Meninas também. Então, ali tá no singular ou no plural? Tá no plural, né? Porque são moças, não é? Ragazze. Terminando com E. Como seria o singular dessa palavra? Só tirar o E e colocar o A. Ragazza. Então, moça, menina. Tudo bem? Então, bola pra frente. Próxima frase. Qual é a próxima frase? Voi ordinate le pizze e noi le birre. Então, voi ordinate le pizze e noi le birre, ok? Então, qual é a tradução? Vocês pedem as pizzas e nós, opa, as pizzas e nós as bebidas, as cervejas nesse caso. Birre é cervejas, ok? Porque bebida pode ser qualquer tipo de bebida, não é? Não é que nem aqui no Brasil que a gente fala bebida. Normalmente se entende uma bebida alcoólica. Normalmente, não sempre. Mas na Itália, se você só falar bebida, eles não vão entender se vai ser só álcool ou não. Então, para falar cerveja, a gente usa a palavra birra, ok? Birra, ok? Que é o singular de birre. Opa, não erra mais. Birre, beleza? Então, birra, birre. Olha o A terminando ali para indicar singular, feminino, e o E depois para indicar o plural feminino, tá? Então, birre, birra, ok? Como que é bebida, então, Chiara? Você falou de bebida, mas como que é bebida? Bebida é bibita, ok? Bibita. Beleza? Então pode ser qualquer tipo de bebida. Bibita, mas cerveja é birra, beleza? Então, voi ordinate. Esse ordinate, de qual verbo vem? Ordinate. Vem do verbo ordinare, ok? Ordinare. Ordinare é fazer um pedido. Tanto quando você faz um pedido lá na Amazon, por exemplo, você ordina um livro, então você pede um livro. Ou você também liga lá na pizzaria, eu quero uma pizza. Então você fala. Voglio ordinare una pizza. Então, quero pedir uma pizza, tá? Então, olha outra coisa interessante que eu quero comentar com você. Le pizze e le birre. Olha ali, tá definindo a pizza no plural e tá definindo a cerveja no plural também. Então, le pizze tá no plural, correto? Como seria o singular, então? A pizza. Seria la pizza, ok? La pizza, le pizze, ok? Sempre no feminino isso não muda, é bem tranquilo. La para alguma coisa no singular e le para alguma coisa no plural. Sempre, acabou. O masculino a gente já viu que tem algumas variações, né? E a gente vai aprender isso durante o curso. Não se preocupe, fica tranquilo, tranquilo. Mas aqui nós temos já o la e o le, acabou. Não precisa saber mais nada do feminino, tá? Singular e plural. Então ali nós temos le birre, como que vai ficar então? La birra, ok? La birra, como eu tinha escrito anteriormente. Agora com aquilo que define, né? A cerveja, certo? Bola pra frente, vamos ver o próximo exemplo. Próximo exemplo é: loro danno corsi di lingue orientali. Loro danno corsi di lingue orientali. Qual que é a tradução? Então, eles dão cursos de línguas orientais, correto? Então, eles dão cursos de línguas orientais. Loro danno, danno. É um verbo esse, não é? Danno. De qual verbo vem? Danno. vem do verbo dare, ok? Que é o verbo dar do português. Então, loro danno, ok? Loro, eles ou elas, não é? Então, a gente ali não sabe se são eles ou elas que estão dando esses cursos. Aqui eu coloquei eles só para uma questão de orientação ali na lavanha, mas você sabe que pode ser também elas, tudo certo? Olha só, loro danno corsi di lingue orientali. Onde que tá um plural ali feminino nessa frase? Claramente, né? Temos o lingue, não é? Porque tá terminando com E, que são línguas, ok? Como seria lingue no singular? Basta colocar um A, não é? Então, ó, muito diferente do português, né? Então, temos língua no singular e lingue. Olha o cambiamento, que é a mudança do A para o E, tá? Ah, Chiara, mas e se eu quisesse definir, ficaria igual no exemplo anterior? Laile, exatamente. Então, língua, se eu quisesse definir a língua, por exemplo, a língua italiana, se eu quisesse falar, eu diria la língua italiana. Italiana, ok? La língua italiana. Se eu quisesse definir esse línguas, o que que eu usaria? Eu usaria o le, ok? As línguas, a língua, ok? Então, ali eu coloquei como exemplo la língua italiana. Então, a língua italiana, certo? Ali eu te chamo a atenção para a palavra corsi, ok? Que tá no plural ou no singular? Tá no plural, masculino ou feminino? Masculino, porque tá terminando com um i, não é? Então, corsi. Então, são cursos. Ah, Chiara, mas se eu quisesse definir e falar os cursos, como eu falaria nesse caso? Então, nesse caso, seria i corsi, ok? Os cursos, i corsi. E se fosse só o curso, como eu falaria? Il corso, il corso. Terminando com o, palavras masculinas que a gente já viu. E o il ali, que representa o, como a gente já viu em unidades passadas. Tudo bem? E aqui eu quero te chamar a atenção para uma palavra em específico, que é a palavra orientale. Aqui, nesse caso, ela está qualificando, caracterizando línguas. Então, essa palavra é feminina. Ixi, Chiara, mas você falou que as palavras femininas terminavam em A ou em E no plural. Ali está com I. Ela é masculina? Então, essa palavra está terminando com I, porque o singular dela, olha como é orientale, ok? Algumas palavras no italiano terminam com E, e elas são femininas no singular, tá? Orientale vai ser o singular dela. E quando ela for fazer o plural, não vai ser... Não tem como ser E de novo, né? Porque o E já é a marca de plural feminino. Então, não tem como ter distinção se tá no plural ou se não tá. Então, aí vai para um I, ok? Então, de E no singular, nós temos um I. Mas essa palavra continua sendo feminina porque ela tá caracterizando línguas, ok? Então, precisa ser uma palavra feminina. Então, orientale... é orientais, ok? Se fosse uma outra palavra masculina que orientale estivesse caracterizando, ele teria o seu sentido, né, masculino. Mas aqui nesse caso, ela serve para caracterizar línguas, então é uma palavra feminina, considerada uma palavra feminina, tá bom? Então são palavras que em italiano, elas vão servir para ambos os gêneros, masculino e feminino. Termina com E no singular e no plural vai ser I, independente se for para masculino ou se for para feminino. Tá bom? Mas fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver outros exemplos no decorrer do curso de palavras assim. Não são tantas assim, tá bom? Então, fica tranquilo, tranquilo. Benissimo! Allora possiamo andare avanti. Então, muito bem, agora podemos ir pra frente. Olha ali, agora nós temos o bloco de frases negativas. Qual é o primeiro exemplo? A me non piacciono le scarpe con il tacco. Então, a me non piacciono le scarpe con il tacco. Então, qual seria a tradução literal dessa frase? Literalmente, seria: a mim não são gostáveis os sapatos de salto alto. Olha que esquisito. Ninguém fala assim no português, não é? Então, a gente precisa adaptar. Então, como ficaria a frase traduzida? Ficaria como tá ali do ladinho, que você pode acompanhar comigo. Eu não gosto de sapatos de salto alto. Não gosto de sapatos de salto alto. Tá? Então, não é... a mim não são gostáveis. Seria essa a tradução. Então, a me seria a mim em italiano, tá bom? Então, non piacciono é eu não gosto. E de que coisa que você não gosta? Dos sapatos de salto alto. Então, vamos por partes. Olha ali. Qual é o verbo ali nesse caso? É o verbo piacciono, ok? Que vem de qual verbo? Do verbo piacere. Piacere pode ser tanto gostar de alguma coisa, quanto quando você se apresenta para alguém e você fala: ah, tchau, piacere. Então, você tá dizendo: oi, tudo bem? Prazer, tá? Então, piacere pode ser tanto para se apresentar, quanto para dizer que você gosta de alguma coisa, tá? Então, ali, o piacere, ele vai ter duas formas somente para quando você for expressar que você gosta de alguma coisa, porque ele vai concordar com essa coisa que está sendo gostada ali, tá bom? Então, para você ter uma ideia um pouquinho mais clara, esse piacere, ele vai se relacionar muito com o nosso verbo agradar, porque tem essa mesma lógica de estrutura por trás. Como ficaria essa mesma frase com o verbo agradar? Eu falaria que não me agradam os sapatos de salto alto. Ou sapatos não me agradam. Não me agradam. Veja, é a mesma coisa do piacere, a mesma estrutura, a mesma linha de raciocínio. Então ali nós temos a me non piacciono. Então quer dizer que não me agradam. Eu não gosto disso, tá? Então piacciono é no plural, tudo bem? Porque o que nós temos depois do piacciono? Le scarpe. Nós temos le scarpe. Ok? Le scarpe são sapatos. A gente já viu que algumas palavras em italiano vão ser femininas e no português vai ser masculino. Então, le scarpe é um desses casos. Ali nós temos o e indicando o plural feminino, não é? Aqui era, mas como seria então um singular? Só um sapato. Como eu falaria? Eu falaria la scarpa. Ok? Só que tirei o e e coloquei o a. La scarpa. Ok? Por isso que ali o verbo é piacciono. Porque você vai precisar concordar com essa coisa gostada que está no singular ou no plural. Nesse caso, está no plural. Então, você diz: A me non piacciono le scarpe, tá? Um outro exemplo para você entender como funciona: A me non piacciono le borse Prada. Por exemplo, eu não gosto de bolsas da Prada. Difícil, né? Mas eu não gosto de bolsas da Prada. Então, a me non piacciono le borse. Olha o le borse ali. O le borse também está no plural. Le borse, ok? E se eu quisesse dizer a bolsa, que eu não gosto dessa bolsa? Aí eu diria a me non piace la borsa, ok? A me non piace la borsa. Então ali tá no singular e o piacere ele fez toda uma mudança para se adequar a isso. Então não é mais piacciono, mas é piace. Então sempre que você quiser dizer que você gosta de alguma coisa, a me piace ou a me non piace, e aí aquela coisa. Se for no plural, aquela coisa, a me non piacciono ou a me piacciono, tá bom? Então, piacciono ou piace vai variar de acordo com a coisa gostada, tá bom? Mas fica tranquilo, tranquilo. A gente vai ter um outro momento para falar só do verbo piacere, tá bom? É só para você saber como ele mais ou menos se comporta, para você não assustar e falar: Meu Deus, que estrutura de verbo é essa? Então, só para você saber, tá bom? Então, fica de boa que a gente vai ver isso com mais calma mais para frente, tá? Então, aqui presta atenção somente que o piacciono tá concordando com le scarpe, beleza? E só para recapitular, finalmente, ali nós temos il tacco, ok? Il tacco, o salto, ok? Temos il, que é o artigo o nosso do português, né? Que está definindo ali que é o salto. E tacco é uma palavra sozinha para indicar salto alto. Sempre que você ouvir tacco, você já vai ter essa ideia de que é salto alto de sapato. Tudo bem? Então, il tacco, beleza? Então, bola para frente. Qual é o próximo exemplo? É: Tu non prendi le tue medicine da 3 giorni. Então, você não toma os seus remédios já faz 3 dias, ok? Então, ali, tu non prendi. Qual é o verbo que está sendo usado ali? Non prendi, ok? Vem de qual verbo? Vem do verbo prendere, ok? Prendere. Então, prendi vem de prendere, que é no sentido de tomar. Lembra que eu comentei que o prendere tem vários significados? E nesse caso, ele também está assumindo o sentido de tomar um remédio, né? A gente viu o exemplo de tomar um café e agora a gente está vendo o exemplo de tomar um remédio, tudo bem? Então, tu não prende, você não toma, ok? Então, aqui eu quero te chamar a atenção para le tue, ok? Le tue, a tradução é as tuas. Aqui, Ara, mas ali na tradução a gente tem seus. O que que tá acontecendo? Lembra que a gente já comentou, tanto eu quanto a professora Clara, que o tue a gente usa muito no italiano para dizer teus, não é? Só que no português a gente não tem quase esse tratamento, né? A gente quase não fala teus. A gente usa seus, tudo bem? Então, se você quisesse traduzir como teus remédios, estaria super correto. Mas, para se aproximar à grande maioria de fala do Brasil, que a gente usa seus, a gente colocou seus na tradução, tá bom? Então, você não toma seus remédios já faz 3 dias. Então, le tue, temos as tuas. Viu o le ali sendo as? E o tue são tuas, ok? Aqui era beleza, as tuas. E se fosse a tua, como seria? Ficaria assim, ó. La tua, ó. Colocamos o a no lugar do e. Então, le tue, la tua, ok? E olha ali, mais uma palavra que em italiano é feminina, em português é masculino. Então, le tue medicine, medicine, tá no plural, porque temos um e ali. E se fosse no singular, bastaria tirar o e e colocar um a, medicina, que seria um remédio somente, tá bom? E esse da tre giorni é uma expressão em italiano para dizer que faz tantos dias. Então, você coloca o da, ó, o da, e acrescenta a quantidade de dias, se são tre, se são due, tre giorni, 2 giorni. E aí, você coloca se é dia, se é ano, se são meses. E aí, fica essa ideia de passado, né? De que faz tantos dias que você não faz alguma coisa, tá bom? Então, dá 3 giorni, dá 2 giorni e por aí afora, tá? Então, qual que é o nosso próximo exemplo? Nosso próximo exemplo é lui, lei, non capisce le nostre ragioni. Então, aqui eu vou colocar só lei, tá bom? Embora você saiba que temos o lui e que temos o lei de formalidade, tá? Mas aqui eu vou colocar só o lei. Então, lei non capisce le nostre ragioni, ok? Que seria ela não entende as nossas razões. Lembrando que esse ragione também pode ser traduzido como motivos, tá bom? Então pode ser tanto razões quanto motivos, tá? Qual é o verbo dessa frase? É o capisce, capisce. O famoso verbo, né, que usado em novelas, em alguns memes que a gente vê por aí, nas redes sociais, que usa muito o verbo capisce, que ainda faz essa brincadeira, não é? Então, capisce é o verbo capire, ok? Capire, que é entender, beleza? Então, entender, se ela está negando, então eu estou dizendo que ela não entende as nossas razões, ok? Então, ali eu te chamo a atenção para le nostre, ok? Le nostre, tradução como as nossas, ok? As nossas. Le, já sabemos que é as. Nostre, por ter o ezinho ali depois, a gente já sabe que está no plural feminino. Então, são as nossas. Assim como a gente também tinha no exemplo anterior, que era le tue, as tuas. E aqui nós temos as nossas. Então, le nostre, ok? Então, as nossas. E o que que a gente tem? As nossas razões. Então, ragioni, ok? Esse ragioni vai se comportar muito semelhantemente à palavra que a gente viu no bloco anterior de frase, que era a palavra orientale. Lembra que eu comentei que no singular ficava orientale e pro plural ia com i, orientali? Aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, ragione, no singular fica como? Ragione. Ragione. E é uma palavra feminina, tá bom? E quando ela faz o plural, ela põe um i ali, tá bom? Então, ragione, singular feminino, ragioni, plural feminino, embora tenha um i. São algumas exceções de palavras que nós temos. Mas fica tranquilo, como eu falei, a gente vai ver isso com calma no decorrer do curso. Então, já vai anotando no seu caderninho quais são essas exceções de palavras, tá bom? Próxima frase, abbiamo: noi non andiamo mai in vacanza con le nostre mogli. Ó, noi non andiamo mai in vacanza con le nostre mogli. Então, nós nunca saímos de férias com as nossas esposas, tá bom? Então, ali nós temos andiamo, andiamo, que vem de qual verbo? Vem do verbo andare, ok? Andare, de ir, tá? Então, aqui nós colocamos saímos porque é mais essa ideia de sair de férias, tá? Mas poderia tranquilamente ser nós nunca vamos de férias, por exemplo, que é o verbo ir, não é? Então, andare é o verbo ir do português, que em alguns casos ele pode assumir outros sentidos de outros verbos no português, como a gente está vendo agora, que é o sair, né? Então, nós nunca saímos, beleza? Então, olha ali. Noi non andiamo mai. Olha, essa palavra é bem interessante. Mai. Aqui a gente tem uma tendência de achar que mai possa significar mais, não é? Mas nunca vai ser traduzido como mais. Não pense nisso. Mai quer dizer nunca. Vou até colocar bastante exclamação para você memorizar bem. Porque mai é nunca, ok? Por exemplo, você faz rapel e aí você quer dizer que você odiou aquilo, que você nunca mais na sua vida você quer fazer aquilo. Então você pode dizer: mai più in vita mia, mai più. Então nunca, mai. E o mais, esse de nunca mais é più, ok? Então mai più in vita mia. Então nunca mais na minha vida eu vou fazer aquilo, tá? Então não confunda mai com mais. Mai é nunca, tá? Então, por isso que ali que a gente traduziu como nós nunca saímos de férias. Então, noi non andiamo mai in vacanza, ok? Ali, nós temos mais uma vez o le nostre, não é? Le nostre, que são as nossas, para concordar justamente com qual palavra? Com molle. Molle quer dizer mulher, só que no sentido de esposa, tá? Quando você tem um relacionamento ali de casamento com essa pessoa. Então, molle vai ser traduzido sempre como esposa e não como uma mulher. Uma mulher amiga sua ou prima, parente, enfim, uma mulher no geral, não é? Então, molle sempre esposa. Ah, Kiara, então como que vai ser mulher no geral? Se eu quiser falar só porque tem uma mulher na esquina, por exemplo. Então, você vai dizer donna, donna, ok? Una donna, uma mulher. Mas molle, somente esposa, tá? Então, aqui eu quero te chamar a atenção para a palavra molle, que é o mesmo caso de orientale e de ragione que a gente viu. Então, molle tá no plural. O singular dessa palavra, se for só esposa, molle, ok? Molle. Questa è la mia moglie, por exemplo. Então, essa é minha esposa. E aí, se eu quero falar de esposas, aí eu uso molle, ok? Singular com e, plural com i, mas é uma palavra feminina, beleza? Algumas palavras vão se comportar assim. Próxima frase, allora. Voi non date mai importanza alle nostre richieste. Então, vocês nunca dão importância aos nossos pedidos. Então, você e seu irmão estão reclamando com seus pais que eles nunca ligam para vocês, que eles nunca se importam com o que vocês pedem. Aí, vocês estão aí reclamando pelos seus direitos de ser ouvido, não é? É você e seu irmão, por exemplo, dizendo que vocês querem ser ouvidos e que os seus pedidos sejam ouvidos. Então, vocês nunca dão importância para aquilo que a gente pede. Então, voi non date mai importanza alle nostre richieste. Então, ali nós temos qual verbo? Nós temos o verbo date. Date, que vem de qual verbo? Vem do verbo dare, ok? Dare, date, dare. Voi non date. Então, vocês não dão nunca importância para aquilo que a gente pede. Então, olha só. Temos o mai ali de novo. O que, que era mesmo mai? Que não podíamos confundir com mais é nunca, ok? Então, mais uma vez, nunca, tá? Repito porque é muito fácil a gente se confundir. Então, mai quer dizer nunca. Então, voi non date mai importanza alle nostre richieste. Então, ali, alle nostre, então, as nossas, já estamos acostumados com isso, né? Que agora é o plural feminino. Alle nostre richieste. Ah, Chiara, mas esse alle ali era só le antes. O que está acontecendo? Então, esse alle nada mais é do que, quando a gente fala em italiano, dar importância a alguma coisa, é a mesma lógica de raciocínio, é dar importância a alguma coisa. Então, ali nós temos um a, do dar importância a alguma coisa, mais aquela coisa, que são os pedidos, não é? Então, os pedidos são le richieste, então é o a mais o le que se juntaram, tá bom? Para dizer que são aos nossos pedidos, tá? Mais uma vez, uma palavra feminina em italiano, que é masculina em português, tá bom? Então, alle nostre, beleza? Então, richieste, olha só, richieste, tá no plural, não é feminino. Como seria o singular dessa palavra? Basta tirar o e e acrescentar o a, richiesta, beleza? Então, vamos para o nosso último exemplo. Le loro cuffiette non funzionano. Qual que é a tradução? Os fones de ouvido deles não funcionam, ok? Le loro cuffiette non funzionano. Qual que é o verbo que está sendo usado ali? É o verbo funzionano, ok? Que vem do verbo funzionare, beleza? Então, funzionano vem de funzionare. E ali nós temos o le loro. Esse le loro é para indicar posse, que são os fones de ouvido deles ou delas. Então, le loro, então, o fone de ouvido deles ou delas, ok? Aqui a gente traduziu como deles para ficar uma opção só, mas poderia ser delas também, tá bom? Então, le loro cuffiette é deles ou delas, ok? Delas ou deles. Um outro exemplo para você entender. Il loro figlio, por exemplo, o filho deles. La loro mamma, la loro mamma, então a mãe deles. Sempre que tiver o loro e antes do loro tiver aquela partezinha que define, né, que a gente viu, le, la, il e por aí afora, vai indicar a posse deles ou delas, ok? Então, por isso que nós temos le loro cuffiette, que são os fones de ouvido deles, ok? Então, ali o cuffiette com um E no final para indicar o quê? plural, ok? Porque em italiano dificilmente você vai ver essa palavra no singular, porque normalmente referimos aos fones, não é? Então são dois. Por isso que em italiano é cuffiette, ok? Que aí também vai ser uma palavra feminina e em português vai ser masculina. Certo? Então, benissimo, abbiamo finito! Ok, então terminamos o momento da nossa ponte. Vamos dar agora o nosso grande salto, relendo todas as nossas frases juntos, juntas, beleza? Vamos lá. Então, olha ali. Afirmativas. Io amo le lasagne alla bolognese. Então, eu amo lasanha bolognese. Tu, amore mio, tu pensi troppo. Então, você, meu amor, você pensa demais. Sua nipote disegna collane di pietre preziose. Então, a sua neta, né, a neta dela, desenha colares de pedras preciosas. Noi ragazze giochiamo a calcio. Então, nós meninas jogamos futebol. Voi ordinate le pizze e noi le birre. Então, vocês pedem as pizzas e nós as cervejas, tá? Loro danno corsi di lingue orientali. Então, eles ou elas dão cursos de línguas orientais. Vamos para o bloco de frases negativas mais uma vez. A me non piacciono le scarpe con il tacco. Então, eu não gosto de sapatos de salto alto. Tu non prendi le tue medicine da 3 giorni. Então, você não toma seus remédios faz 3 dias. Lei non capisce le nostre ragioni. Então, ela não entende os nossos razões, os nossos motivos. Noi non andiamo mai in vacanza con le nostre mogli. Então, a gente nunca vai de férias, a gente nunca sai de férias com as nossas esposas. Voi non date mai importanza alle nostre richieste. Então, vocês nunca dão importância aos nossos pedidos. Le loro cuffiette non funzionano. Então, os fones de ouvidos deles ou delas não funcionam. Benissimo, abbiamo finito la lezione di oggi. Spero ti sia piaciuta e ti chiedo di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Então, muito bem, terminamos a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E eu te peço para não esquecer de fazer a tua prática no Memorization Hack. Tudo bem? Temos o nosso combinado. Un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao!